Ele nasceu em Goiânia, mas começou a carreira aos 13 anos, quando morava em Belo Horizonte. É compositor, cantor, arranjador, produtor e diretor. Músico reconhecido em todo o país. Apesar dessa carreira nacional, nunca perdeu a ligação com o Goiás. E, de passagem aqui por Goiânia, aceitou o nosso convite e está aqui no TBC Memória para contar um pouco de sua carreira. Ele é de Imerval Felipe da Silva, ou simplesmente Bororó. Olá, Bororó. É um prazer receber você aqui no TBC Memória.
O prazer é todo meu. De participar de um programa significativo, né? TBC Memória é uma oportunidade que nós artistas temos de mostrar para as pessoas, num alcance maior, as nossas andanças, as nossas propostas, as nossas preocupações, né, com a cultura.
Tentamos fazer a nossa parte aqui.
É maravilhoso.
Bororó, conta uma história aqui para mim. É verdade que quando você, ou melhor, antes de você começar, lá em Belo Horizonte, você não gostava de música, mesmo sendo filho de músicos?
Sim, meu pai tocava violão e tocava Guilherme do Reis, Garoto, Pixinguinha, Noel Rosa, né? Ernesto Nazaré.
Só esse pessoal, né?
É. E minha mãe tocava música sertaneja. A verdadeira música sertaneja, que é aquela das raízes, né? Que tinha identidade. Tunique Tinoco, Cascatinha, Ana, né? Então, eu queria dormir e eles ficavam tocando, né? Meu pai chegava do serviço e ia tocar 6, 7 horas até meia-noite, eu querendo dormir. Aí eu passei a detestar música, mas que trem chato, né? Mas aí, quando eu fiz exatamente 11 anos, eu comecei a prestar atenção no que eles estavam fazendo. E não teve jeito, meu pai saía para trabalhar, ele trancava o estojo, eu ia lá, destrancava e começava a tentar imitá-lo, né, visualmente, o que eu via ali. Então. E comecei a ficar apaixonado pela música, né? E aí começou, aos 12 anos.
Literalmente a herança genética prevaleceu aí, né?
Não teve como, né?
Pois é, e você estava em Minas ainda, você tocou Sim. por lá, conheceu Sim. uma galera do Clube de Esquina, Sim. como é que foi isso?
Bom, eu tocava nos conjuntos de baile, né? Como aquela música do Milton, né? Que a gente tem que ir aonde
o povo está.
O povo está, né? Na bulé de caminhão, na Kombi, enfim, a gente viajava tocando pelo interior, né? Nos conjuntos de baile. E o Flávio Venturini também tocava num conjunto de baile chamado Os Turbulentos. Antigamente tinha uns nomes assim engraçadíssimos, né? Eu tocava num conjunto chamado The Mad e ele Os Turbulências. Então ali eu comecei a fazer amizade com o Flavinho e tudo. A primeira vez que eu subi no palco foi no Teatro Marília, que fica no Parque Municipal em Belo Horizonte. Eu tinha exatamente 14 anos. Quer dizer, a primeira vez que eu pisei num teatro, né? Foi uma coisa maravilhosa. E aí comecei a conhecer as pessoas, né, do Clube da Esquina, o Tavinho Moura, né, que eu conheci o Tavinho Moura, tudo. Pessoa maravilhosa.
Bororó, vamos saltar no tempo. Você já está de volta para Goiânia.
Sim.
Aquela efervescência do final dos anos 70, começo dos anos 80.
Sim.
A sociedade pedindo democracia, você, muita atuação política também. E também Zero Bar, Praça Tamandaré.
Sim,
como é que foi essa época?
Foi uma época de ouro, né? Me emociono muito de falar nessa época, porque grandes amigos, né? César Canedo, né?
Que recentemente nos deixou.
Foi César Canedo era meu irmão. Nós éramos irmãos, né? Tocamos uma vida inteira juntos. E ali no Zero, o Cezinha, a gente tocava no Sírios, que foi o primeiro lugar. Quer dizer, eu comecei tocando, na verdade, na praça lá do setor universitário.
Chafariz.
Né? Depois eu fui pro Zero Bar. Aliás, pro Sírios, que tinha um jacaré lá na parede. Então lá no Sírios tocava o Fernando Perillo, Cezinha Canedo, eu, Paulinho de Assis, né? Piano. Era um momento muito mágico, né? Muito mágico. O repertório era Jobim, Edu Lobo.
Thank you.
Milton, era o Noel Rosa, Pixinguinha, o que há de melhor na música brasileira nós tocávamos ali, né? Foi uma época de ouro. Mas também foi uma época assim, muito conturbada politicamente dizendo, porque era uma época de repressão braba, né? Década de 70, né? Era uma coisa meio complicada.
Você chegou a ser preso por motivos políticos? Como é que foi isso?
Foi um negócio tão... Quer dizer, eu fui cantar uma música... Na época era proibido tocar e cantar, quer dizer, cantar a música do Geraldo Vandré.
Para não dizer que falei das flores.
Exatamente. Era proibido cantar essa música. E um belo dia, o Sirius barrotado de gente, né? E eu falei assim, poxa, eu vou cantar essa música. E comecei a cantar a música, e cantei a música, o Sirius veio abaixo, né? Aí no final da música, eu toquei o hino nacional. Vem, vamos embora, que espera, que é o final, que esperando, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o trem veio abaixo. Aí
foi... Agora quem ficou emocionado fui eu.
Foi lindo, né? Isso aqui. Era uma época que era necessário.
Sim.
Aí eu fui para casa. Estava eu lá 6 horas da manhã com a minha esposa, com sogra e 2 filhas. Aí parou um carro preto lá na frente, né? Polícia Federal, né? Aí a Polícia Federal me pegou, me levou. Era no setor universitário, a Polícia Federal. Eu fiquei lá uns dois dias, né? Quem foi lá, dos meus grandes amigos, quem foi lá foi o Itamar Correia, juntamente com o pai dele, porque o pai dele conhecia um general não sei de onde, não sei o quê. Mas se isso não acontece, eu não estaria aqui nesse momento.
Foi sério, então, o negócio?
Muito sério. Teve umas belas pancadas... Eu falo belas pancadas, mas eu sou muito bem resolvido com isso, né?
E a democracia venceu, né?
Venceu a democracia. E nós estamos num momento crucial. Eu acredito que vamos sair dessa como já saímos de outras.
Vamos falar de coisa boa, então. Aí Bororó foi para o Rio de Janeiro. Como é que se deu isso?
Sim. A minha ida para o Rio de Janeiro foi depois que eu fui convidado pelo Brás Pompeu de Pina para ser um dos fundadores da Orquestra Sinfônica, que a primeira Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás que nós fundamos, através do Sérgio Leão, o Brás Pompeu de Pina, professor Costinha, Dulce. E aí a orquestra funcionou maravilhosamente bem, tocávamos músicas, claro, de Wagner, Bach, Beethoven, Mozart, né? E tocávamos também músicas de compositores brasileiros e de compositores do século passado, de Pirinópolis, que são compositores maravilhosos. Aí depois disso me vi preparado para ir ao Rio, porque eu já tinha vivência com a música popular brasileira, né? E aí eu fui viver a experiência da música erudita, então já me vi pronto nesse sentido de obter bastante informação para poder trabalhar com a arte, trabalhar com a música no Rio de Janeiro. E isso se deu através do Sérgio Ricardo. Ele me convidou, um show que ele veio fazer em Goiânia, ele me convidou para fazer parte de um trabalho dele. Depois que nós tocamos juntos ali no teatro, eu conheci o trabalho dele. E aí o primeiro trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro com o Sérgio Ricardo foi um cordel que ele musicou do Carlos Drummond de Andrade e orquestrado pelo grande Radamés Inácio. Quer dizer, ali eu já estava... em berço esplêndido.
E com a nata da música,
né? E trabalhava num estúdio com o filho do Abel Ferreira, que era o Leonardo Bruno, que é um dos maiores maestros desse país. E quem fazia as letras dos jingles era simplesmente o Ney Lopes. Ney Lopes, um dos maiores poetas da língua afro-brasileira, reconhecidamente na Europa, escreveu mais de 15 dicionários em banto e iorubá.
Você falou da música afro, o seu estilo de música seria afro-brasileiro? Como que é isso?
Na verdade, a minha música, eu tento fazer com que a minha música se torne universal. De que maneira? Através das minhas pesquisas, das minhas informações, faz com que eu faça algo que tenha identidade. Por exemplo, andei muito pela África, eu viajei o Brasil inteiro, né, tocando com a Bete Carvalho.
Que não é só fevereiro, meu samba não é passageiro, ele veio pra ficar. Quem marca bobeira engole, poeira e rasteira, não pode levar.
Você viajou com Darcy Ribeiro e o Sérgio Ricardo? Como é que foi isso?
Foi um projeto do José Aparecido. José Aparecido, na época, ele era embaixador do Brasil em Lisboa, em Portugal. Então, a convite dele, nós fomos fazer uns shows pela África, né? Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde.
Lusofonia, né?
Lusofonia, exatamente. O grande projeto do Darcy Ribeiro se chamava Lusofonia, que era a união dos povos de origem, de uhum. língua de origem portuguesa e tal. Então, fizemos ali shows onde a música interagia com a questão social. Cantávamos, o Darcy falava sobre a questão indígena, sobre as questões quilombolas. Então, a gente... foi um momento assim, muito mágico, né? Muito mágico, que fez com que eu enxergasse o Brasil por um outro prisma. Interessante que eu chego na África, quando eu cheguei à África, eu enxergava o Brasil, e quando eu chego no Brasil, eu enxergo a África.
Entendo. Voltando ao Brasil, olha só, eu vou até ler aqui o tanto de gente famosa, gente do métier que o Bororó tocou. Citou já Beth Carvalho, acompanhou Edu Lobo, Ivan Lins, Dori Caymmi, Gal Costa, participou de discos de Chico, Milton, Zé Cabaleiro, dentre outros. Esqueci de alguém? Esqueci, né?
Tem gente demais.
Isso, eu estou falando só de gente famosa, né, que está aí.
É uma coisa assim, muito satisfatório, é o sonho, né? Eu tinha esse sonho. Eu ficava em Goiânia, lá na casa do Fernando Pirillo, às vezes, a gente ficava escutando música e eu, a partir do momento que eu colocava o disco ali, por exemplo, Edu Lobo, ou do Milton, eu colocava, na época era vinil, eu ficava ouvindo. Eu ficava olhando o disco do Milton, ou qualquer um que eu colocasse, ficava olhando. Eu fechava os olhos e me imaginava tocando com essas pessoas. Eu sonhava em tocar com essas
pessoas. E deu certo.
E deu certo. Deu certo. Eu trabalhei muito para isso. Eu trabalhei durante anos. Eu venho trabalhando desde a idade de 12 anos com a música. Tenho plena certeza de que a música, que é um dos segmentos da arte, a arte, a educação, vamos dizer, a educação e a cultura, é o maior alicerce para o ser humano.
Você falou da sua carreira desde os 12 anos. Eu tenho anotados aqui. Você tem uma sala lá na EMAC, que é a Escola de Música da UFG, que leva seu nome.
Sim, sim.
E você também já recebeu uma premiação da ONU, sim. dentre outros prêmios, né? Seu trabalho é reconhecido?
Olha, o meu trabalho ele é reconhecido, né? Os amigos têm um carinho muito grande comigo, o meio artístico tem um carinho muito grande comigo. Tem aquelas pessoas sensíveis à arte, que gostam da arte. Então, essas pessoas estão de bem comigo, eu estou de bem com elas. O que importa para mim é mostrar o trabalho. Se as pessoas têm acesso, conseguem ter acesso, a gente luta para que isso aconteça da melhor maneira. Isso é muito gratificante, né?
Bororó, parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer conversar com você aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Um beijo para todos, com muito carinho.
TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
E aí, a Graciana, cabocada, serra da contenda, mandou a Dedé da Dona Alda levar as mulher pra banhar nas caldas de água quente e azul e prepara os cantos enquanto o cabuço na beira do fogão aguarda a sopa pra comer com...